neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer.
Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está.
E as águias de Deus
já voando estão, já voando estão. Lembrana foi seu nome e Deus foi com ele,
e Deus foi com ele.
E a coluna de fogo sempre lhe seguiu,
sempre lhe seguiu.
A palavra ele pregou, a palavra ele pregou,
com fidelidade, com fidelidade.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus.
Nossa fé sem as obras é morta. Foi assim que o Senhor ensinou. Se o amor realmente não há, nem as obras, nem a fé têm valor. Sem amor é impossível agradar a Deus, e as obras são frutos do amor. Nossa fé necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor. Pode ser intensa e é capaz de até montes transportar. Sem amor nada posso fazer, só o amor pode a fé consagrar. Necessita das obras do amor, mais que a abelha precisa da flor.
As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Ouvintes, nós citamos as Escrituras na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, não por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. não vem das obras para que ninguém se glorie. Verso 9. Muito bem. Parece que São Paulo está em choque com o que disse Santiago. Porque Paulo disse: pela graça sois salvos, não pelas obras. Ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é por meio da fé. Agora Tiago disse que através de suas obras ele mostraria sua fé. Se isso está muito certo, não há choque algum. Paulo justificou Abraão pelo que Deus viu em Abraão, enquanto que São Tiago justificou Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Então você vai entender que os atos dos apóstolos, por exemplo, os feitos dos apóstolos, as obras dos apóstolos, testificaram perfeitamente do que estavam nos apóstolos. As obras de Jesus testificaram daquele que estava em Jesus. As obras da igreja testificam daquele que está nela, porque é o que está nela é que está fazendo as obras. Jesus disse: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então vamos chegar a uma conclusão entre Paulo e Tiago. Você não tem feitos obras para ser salvo. Você tem obras de cristãos porque você é salvo. Salvo pela fé. Então, o que Paulo disse não está em choque com Tiago. Ele disse que você é salvo pela fé. Agora, Tiago não disse que você é salvo pelas obras. Tiago disse que pelas obras a gente pode provar a fé que tem. Isto quer dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não se pode crer na promessa de Deus e ter atos, obras, como a de Abraão. Então Paulo foi justificado por fé, como Abraão, como todos os crentes. Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Antes de dirigir a promessa, Deus viu que havia fé em Abraão para receber aquela promessa. Deus é onisciente. Deus não iria colocar pérolas no focinho de um porco, porque é a expressão de Jesus: não lançai as vossas pérolas aos porcos. Quer dizer, Deus não daria uma promessa tão grande e viria a um homem que não cresce, no qual ele não visse uma fé suficiente para aquilo. Você pensa que Deus vem dar essas promessas sobrenaturais para as pessoas que estão querendo ver as coisas de Deus somente pelos olhos naturais, pelos sentidos naturais? Não. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E para verem as coisas, para usufruirmos das coisas que podemos ver, essa é uma fé comum. O joio usufrui, o trigo usufrui, da chuva, do sol. Mas tem uma coisa: para usufruirmos das bodas do Cordeiro, do milênio, morarmos na Cidade Santa, isso não é pelo que fazemos através da nossa capacidade, das nossas maneiras aqui na Terra, não. Isso é uma promessa como veio a Abraão. Agora, vejamos. Abraão creu em Deus. Isso foi o que Deus viu nele. Porém, logo quando ele foi atuar como se já estivesse feito, isso foi o que o homem viu nele. Então, Tiago, em outras palavras, está dizendo: O homem pôde ver, através das obras de Abraão, a fé que ele tinha em Deus. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Recordem, Abraão tinha 100 anos de idade quando o filho veio. Sara tinha 90. Eles estavam bem avançados na idade, já haviam passado da idade de ter filhos por muitos, muitos anos. E eles haviam vivido juntos como marido e mulher desde que eram jovens e não haviam tido filhos. Porém, ainda assim, Deus viu que aquele homem naquela idade tinha fé suficiente para receber uma promessa tão impossível aos olhos naturais. Era impossível ou não era? Sim, aos olhos naturais. Que qualidade de fé nos levará ao rapto? Somente essa que atende os nossos sentimentos? Aos nossos sentidos naturais? Não, não é essa qualidade de fé que nos levará no arrebatamento. Nem mesmo esta fé que cura um câncer nos levará no arrebatamento. De maneira alguma. É o poder da ressurreição. É uma fé diferente. É uma fé especial. É uma fé contra toda a razão, contra todos os sentimentos. Agora, Deus não dá essa fé. Ele não dá essa promessa a quem não tenha essa qualidade de fé. Isto é certo. Como Deus poderia fazer uma promessa a um homem que iria dizer: bom, se eu não tive filhos quando eu e minha esposa estávamos no tempo de alcançarmos filhos, vamos dizer, se viesse a promessa que Sara ia abrir sua madre quando ela era nova ainda, eu poderia crer. Mas agora, depois que já estamos velhos, com todos os costumes naturais cessados, Deus não viria a Abraão se Abraão não tivesse uma fé para receber aquela promessa. Isto deve ficar guardado no seu coração. Deus não viria a Maria para aquele fim. Deus não viria a outros para aquele fim que ele veio. E Deus não virá para a sua igreja para esse fim, arrebatar, levar no arrebatamento, porque isso é uma fé tremenda. É uma fé gerada na grande central elétrica de Deus. É uma fé gerada pelos sete trovões de Apocalipse, capítulo 10, que o sétimo anjo viria revelar. Os sete trovões que você encontra no Apocalipse, que você encontra logo depois das sete eras da igreja, é que gerará essa fé. É a revelação desses trovões que gera fé para o rapto, para o arrebatamento. Então, vejamos, Sara teria morrido quando ela descreu naquela promessa, estando atrás da tenda, se ela não estivesse em Abraão, que é seu esposo. Deus teria matado a Sara, porque ela sorriu descrendo de si mesma, de suas possibilidades. E a igreja que não está em Cristo está morta, porque ela não creu na mensagem sobrenatural do dia. Ela está morta porque ela não está no esposo. Ela está no poder nacional. Ela está no poder mundial. Ela está no poder monetário. Ela está no poder social. Ela está no poder religioso. Herodias estava no poder de Herodes. Jezabel estava no poder de Acabe. Mas Sara estava no poder de Abraão. Por isso ela não morreu. Por isso ela não foi fulminada naquela hora. E essa é a razão de não termos sido consumidos e estarmos aí imergidos na confusão religiosa do dia. É porque estávamos em Cristo, por predestinação. Ninguém vem para esta mensagem porque quer. Isto é, o verdadeiro eleito. Ele vem por predestinação de Deus. Abraão creu na promessa. Ele creu nela. Ele preparou tudo para o cumprimento daquela promessa. Para o nascimento do menino. O velhinho dizendo assim: ora, nós vamos ter um menino. Então aquilo causava zombaria, causava crítica, causava escárnio. Veja, um homem tão bom como foi ele, tão reto, mas andou muito separado dos nossos sistemas, ficou doido, ficou louco, está caduco, dizendo que Deus lhe apareceu para dizer que eles vão ter um filho e que ele vai ser pai das nações e coisa e tal. Se eles não tiveram quando eram novos, não deu conta, agora que vão dar. Se eles não dão conta de fazer essas grandes coisas que estamos fazendo aqui, eles vão no arrebatamento. Veja só, vejam. Isso foi o que Deus viu em Abraão. Foi um velho se preparando para receber um menino, para receber o filho, com todos seus costumes cessados, a igreja Sara lhe chamando de Senhor, com todos os costumes sociais cessados. Sim, ela não tinha mais nenhuma sensação, não tinha mais nenhuma emoção para que pudesse alcançar um filho. E é a esta igreja que vem o filho, que vem o segredo dos sete trovões. Essa gente que está aí atrás de emoção, de sensação mesmo através da mensagem, pode ser que esteja em processo para alcançar uma fé especial. O profeta diz isto. As pessoas têm emoções e tratam de operar por emoções. Ele afirma: isso não funcionará. Ora, isto é assim, diz o Senhor. Isso não funcionará. Você vê que Jesus foi concebido por Maria fora de qualquer sistema humano de sensação, fora do sistema sexual, fora da sensação natural. Um óvulo foi fertilizado por Deus e veio ao ventre de Maria. Maria não ofereceu nada, senão um receptáculo, senão um ventre, para que Deus viesse como mistério da piedade, não como mistério de três pessoas, mas mistério da piedade, porque o outro mistério é da iniquidade, mas este de Deus em carne é da piedade. Deus se manifestou em carne, esse é o mistério da piedade. E Maria não teve nenhuma sensação para conceber aquele menino. E quando a promessa veio a Abraão e Sara, eles não tinham nenhuma sensação humana, eles não podiam ter nenhuma emoção combinando com aquela promessa, para dizer: bom, nós estamos em tempo de termos um filho, basta o Senhor nos abrir a madre, nós estamos fortes, nós temos potência, nós temos tudo, nós estamos funcionando em dias. Está tudo na perfeita ordem. Todo o sistema nosso está vivo. E o Senhor pode então nos mandar o filho. É assim que a igreja natural está crendo na vinda de Jesus. Temos feito grandes coisas. Temos feito grandes obras. Temos feito isto e aquilo outro. Estamos esperando a volta de Jesus. E Ele vai nos levar porque fizemos grandes coisas aqui na terra. Não, o que fez Abraão? Tendas. O que fez Abraão? Um criador de gado ali separado, de ovelhas, com servos que apenas dispunham de uns facões, de umas enxadas e de coisas assim. Mas ele tinha uma coisa diferente de Ló. Não estou falando mais diferente do mundo. Ele tinha uma coisa diferente do justo Ló. Para começar, você veja a posição em que estava Abraão, o local onde vivia Abraão, e veja onde o justo Ló estava gemendo. Por que ele estava lá dentro gemendo?
foi a sua própria escolha. E ele estava ali governando, ele estava sendo uma bênção de Deus, porque um governador que era justo, ele ficava na porta da cidade julgando. Estava ali um representante do Evangelho, posto por Deus, e os crentes diziam: graças a Deus que nós temos um homem justo lá em cima, um representante do Evangelho. Oh, mas está certo. Vocês não sabem que vocês ficarão todos cegos, sodomitas? Sim, vocês não sabem disto, e que essa própria igreja olhará para trás, se transformará numa estátua de sal, e que estas filhas de Ló não gerarão outra coisa senão sistemas moabitas, para pôr em tropeço diante de Israel mais tarde pelo falso profeta Balaão? É isso que essas igrejas têm gerado. Filhas de Ló, gerando sistemas, e uma sai da outra, renova, renovada daqui, renovada dali, mas tudo moabitas. Esta é a grande verdade, a luz da palavra. Isso não pode ser suportado com um argumento, resistido com um argumento reto, justo, passivo, pela palavra de Deus. Isso tem que ser resistido é com argumentos falsos, com injúrias, com artimanhas, com coisas que sempre a falsa igreja usou. É com o poder material, é com o poder natural que ela resistirá a esta mensagem, porque ela não tem o poder de Deus para resistir a esta mensagem. Herodias não tinha o poder de Deus para resistir a João Batista. Ela tinha o poder de Herodes para cortar a sua cabeça. Jezabel, pintada, de cara pintada, de unhas pintadas, não tinha poder de Deus para resistir a Elias, para resistir a Micaías. Ela tinha muitos doutores em teologia lá em cima. Ela tinha muitos pregadores. Ela tinha muitos homens de Deus, entre aspas. E tinha o poder de Acabe. Sempre foi o poder que ela vai usar contra a verdadeira mensagem. Mas Abraão, o que tinha ele? O que tinha Abraão para vencer os 5 reis e voltar e tomar a ceia com Melquisedeque? Você está vendo agora qual é a sua posição? Você é justo? Está gemendo por causa do pecado de Sodoma e Gomorra? É Ló? Abraão não estava gemendo com coisa alguma. Abraão estava lá fora comendo um novilho cevado sob a promessa de Eloí. Ele era um filho de Deus para um determinado fim. Sim, ele falava do Pai que geraria o Filho. E essa é a posteridade, é Cristo. Disse São Paulo, que Deus te abençoe no seu posicionamento. Você não é simplesmente um justo que fica aí gemendo pelo mundo, tentando fazer um serviço de consertar o mundo. Não há conserto para o mundo, meu irmão. O conserto que há para o mundo está naquele batismo do fogo. Isto sim, e na intervenção divina para o milênio, esse é o conserto real. Essa é a renovação da terra. Oh, que Deus te abençoe nesta posição agora. Isto é o gozo do Espírito no seu coração. Isto é a fé verdadeira. Isto são as obras verdadeiras do Espírito Santo. Deus te abençoe nesse instante com esta bênção desta palavra. A palavra de Deus no seu coração. A promessa que veio a Abraão está no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir,
com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói, de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor.
Mais promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.
Promessa temos que ao céu de gozo irá levar-nos o Rei Jesus. Então ao frente, fiel corajoso, dará coroa de luz.
E Deus mãe firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão.